Hoje eu queria propor que a gente reflita sobre duas situações, já que nesses tempos, né, nós estamos tão conectados com tantos amigos, tantos seguidores. Então, que tal refletir um pouco sobre contato e conexão? E para isso eu vou usar a historinha que eu vou ler agora de autor desconhecido. Um monge estava sendo entrevistado em Nova York e o jornalista perguntou: em sua última conferência, o senhor falou sobre o tema contato e conexão. Poderia explicar melhor? O monge sorriu e respondeu: você é de Nova York? Sim. E quem está na sua casa agora? O jornalista sentiu que o monge estava tentando evitar a questão com perguntas pessoais e injustificadas. Mas mesmo assim, ele respondeu: minha mãe morreu e meu pai está lá sozinho. Eu tenho 3 irmãos e 1 irmã, todos casados. Aí o monge insistiu: você está falando com seu pai? Quando falou com ele pela última vez? O jornalista, já reprimindo seu aborrecimento, né, disse: talvez há 1 mês. E o monge voltou a perguntar: e com seus irmãos? Eles se frequentam com frequência? Quando você se encontrou pela última vez com um membro da família? Parecia que o jornalista é quem estava sendo entrevistado. E com um suspiro, ele explicou: no Natal, 2 anos atrás. E o monge: e por quantos dias ficaram juntos? 3 dias. E quanto tempo você passou com seu pai, sentado ao lado dele? O jornalista, confuso e envergonhado, começou a rabiscar algo num pedaço de papel. Vocês tomaram café da manhã? Almoçaram ou jantaram juntos? E os seus irmãos? Perguntaram como ele estava? Ou como você passou os dias após a morte da sua mãe? E lágrimas escorriam dos olhos do jornalista. E o monge segurou as mãos dele e disse: não fique constrangido, chateado ou triste. Eu lamento ter magoado você sem saber. Mas esta é basicamente a resposta para a sua pergunta, contato e conexão. Você tem contato com seu pai, mas não tem nenhuma conexão com ele. Você não está conectado a ele. A conexão é entre coração e coração. Sentar junto, compartilhar refeições, cuidar um do outro, tocar, apertar as mãos, encontrar os olhos um do outro, passar tempo junto. Você, junto com seus irmãos e irmã, tem contato, mas nenhuma conexão. Essa é uma realidade. Seja em casa, na sociedade, todos temos muitos contatos, mas pouca conexão, porque estamos ocupados em nosso próprio mundo. Fecha aspas. Pois é. E nós? Como é que estamos em nossos relacionamentos? Apenas em contato ou conectados? Você percebe quanta diferença há nesses dois termos, nessas duas situações? E eu acredito que muito da solidão que tanto sentem, né, tem raiz aí. Ou seja, em relacionamentos superficiais, sem conteúdo emocional, sem raízes na simpatia, na troca de experiências, confidências, auxílio, sentimentos verdadeiros. E eu tenho repassado a lista dos meus amigos pré e pós pandemia e percebo quanto ela diminuiu, infelizmente. E eu constato que muitos eram apenas amigos de ocasião, por frequentarmos os mesmos ambientes, por participarmos e partilharmos crenças ou valores comuns. E isso se explica bem com a historinha que eu acabei de ler para vocês, do contato e da conexão. Não importa o quanto falamos com as pessoas, mas a qualidade do que falamos, os sentimentos que experimentamos, as emoções boas e ruins, a que todos somos submetidos, uns na presença dos outros. E quando eu coloco essa afirmação sobre a lista dos meus amigos, veja que eu não os culpo por não termos mais um universo comum, mas eu percebo sim o quanto faltava de conexão amorosa entre nós, de um vínculo verdadeiro e profundo. Talvez agora todos nós tenhamos uma ideia melhor do que nos é imprescindível para viver. Quem suscita nossa alegria, nos traz paz de espírito, nos ama como amamos. Sabemos também o que desejaríamos ter, o que verdadeiramente nos falta. Essa pandemia trouxe muita dor, muita perda, muita tristeza, mas também trouxe muita coisa boa, muita reflexão boa que nos ajuda. Então, de um lado aí, né, nós conhecemos as lições do Evangelho, que nos ensina sobre a responsabilidade que temos por nossa vida e da de quem nos rodeia. E assim, nós deveríamos buscar ligações mais perenes, que sejam irrigadas pelo equilíbrio, pelo amor com o qual Jesus nos alimenta. E por que não ficamos atentos, então, se estamos apenas mantendo, para descobrirmos, né, se estamos apenas mantendo um contato com o outro ou se temos uma verdadeira conexão? E eu encontrei 4 dicasinhas bem curtinhas, bem fáceisinhas, para que a gente comece a refletir sobre essa questão. A primeira é a confiança no outro, se nós confiamos no outro. A segunda é a liberdade para se sentir vulnerável na presença do outro, ou seja, não sentir medo de se expor, saber que você está sendo acolhido ali, né? O terceiro é compartilhamento de experiências juntos, ou seja, buscar um universo mais comum, com ideais mais próximos, com atividades mais conjuntas. E o quarto é um vínculo com peculiaridades divertidas que ninguém mais entende. Sabe aquele olhar quando um olha para o outro e cai na gargalhada porque lembrou de alguma coisa, a situação trouxe algo ali à mente que os dois, as duas pessoas, e só elas, conhecem e reconhecem. Então, amigo, amiga, por que não tentarmos nos conectar com as pessoas, com os amigos que partiram, com os que estão por perto, com os familiares que amamos, com aqueles com quem sempre nos desentendemos? Percebem que podemos e devemos dar o primeiro passo para isso? Porque a confiança é algo que se cultiva. Então, vamos ser pessoas confiáveis para que o outro se sinta seguro em nossa presença. E vamos buscar confiar nele. Não tenhamos receio ou vergonha de nos mostrarmos frágeis, carentes, pequenos, porque poderemos nos surpreender com o carinho, com o amparo que o outro pode nos oferecer. E falar sobre nós, nossa vida íntima e exterior, também torna qualquer relacionamento mais profundo e acaba causando uma reação de reciprocidade. Assim, quando menos percebemos, estaremos vivendo num mundo comum aos dois. E é preciso participar da vida do outro e permitir que ele participe da nossa, se quisermos estabelecer essa conexão. E é claro que não iremos praticar os pontos acima com desconhecidos. Vejam que o primeiro ponto é justamente a confiança, e ela precisa ser cultivada lentamente, como eu já mencionei. No entanto, para isso é preciso acreditar no outro, dar uma chance, um voto, né, de confiança. E Emmanuel, no livro Ave Cristo, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz assim: o afeto, a confiança e a ternura devem ser tão espontâneos quanto as águas cristalinas de um manancial. Então veja, não adianta forçar, mas sim deixar desabrochar, abrir-se para essa experiência de encontro ou de reencontro. Enfim, que cada um de vocês possa buscar no outro esse convívio espontâneo, onde rimos das mesmas piadas, nos sentimos felizes, bem na presença e sabemos que estamos no pensamento e orações do outro, o que nos traz tranquilidade e segurança. E em muitas ocasiões, temos certeza de que as palavras se tornam totalmente desnecessárias, pois as energias amorosas falam por si só. E repetindo uma das frases da historinha que eu li, a conexão é entre coração e coração. Assim, meu amigo, minha amiga, você precisa ter uma agenda cheia de conexões e não cheia de contatos. Mais uma vez, eu agradeço o seu carinho e a sua companhia. Fique com Deus, beijos de quem também se preocupa com você.